No intervalo de menos de 2 anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Ela parou de fumar, correu uma maratona e foi promovida na empresa onde trabalhava. Em um laboratório, neurologistas descobriram que os padrões dentro do cérebro, ou seja, seus hábitos, foram modificados para que todas essas mudanças acontecessem. Certamente, a maioria das pessoas quer ter saúde, relacionamentos saudáveis, sucesso financeiro e uma vida feliz. Porém, poucas pessoas conseguem chegar a esse resultado. Por quê? O livro O Poder do Hábito explica que poucas pessoas têm noção sobre como seus hábitos diários estão influenciando seus resultados na vida. Então vamos entender como isso acontece e, principalmente, aprender como transformar nossos hábitos. Ficou curioso para saber? Meu nome é Edson Moura. Fica comigo até o final desse vídeo para saber como transformar os seus hábitos para ter uma vida melhor. O autor Charles Duhigg é um repórter, ganhador do prêmio Pulitzer, que trabalha para o jornal The New York Times. Ele passou mais de 2 décadas pesquisando e procurando entender como os hábitos funcionam e como eles moldam cada aspecto da nossa vida, seja pessoal ou profissional. E o mais importante, mostrar como os hábitos podem ser transformados. Como escritor, é autor dos livros O Poder do Hábito e Mais Rápido e Melhor, onde passou mais de 60 semanas nas listas dos best-sellers mais vendidos do The New York Times. O Ciclo do Hábito. O livro começa com a história de um idoso, um homem de 71 anos, que por causa de uma doença, lembrava de todos os acontecimentos de antes de 1960, mas perdia todas as suas memórias de curto prazo. Ele só conseguia reter informações por no máximo 1 minuto e não conseguia dizer onde ficavam os cômodos da casa ou quem eram os seus filhos. Sua esposa o levava para caminhar todos os dias. Entretanto, um dia ela ficou desesperada, pois o marido havia sumido. Para sua surpresa, ele apareceu 15 minutos após realizar a sua caminhada sozinho. Mas como ele conseguiu fazer isso se não era capaz nem de dizer qual era a sua casa? A história desse homem comprovou algo que a ciência já desconfiava. Os hábitos são desenvolvidos e praticados separados da parte cerebral que é responsável pela memória. Basicamente, ações repetitivas são transformadas pelo nosso cérebro em rotinas automáticas para que possamos economizar esforços. São 3 passos para que ações repetitivas virem hábitos. 1. Deixa o gatilho. É um aviso dado ao cérebro para começar uma atividade automática. Por exemplo, calçar o tênis de corrida. 2. Rotina. É o comportamento que tem ao se deparar com a deixa. Por exemplo, ir correr. 3. Recompensa. É o prêmio ou sensação positiva por ter feito aquela atividade. Por exemplo, ganho de energia, saúde ou estética. E após entender como um hábito é criado, podemos moldá-lo para chegar nos nossos objetivos. A história da pasta de dente. Um exemplo de hábito que você e a maioria das pessoas tem é escovar os dentes. Mas sabia que nem sempre foi assim? Na primeira parte do século 20, quase ninguém escovava os dentes e ter os dentes amarelos era comum. Até que Claude Hopkins, um dos pioneiros da publicidade, entendeu o quanto o ciclo do hábito poderia ser usado para vender um produto. Primeiro, ele achou uma deixa para sua publicidade, que era fazer as pessoas associarem a película que envolve os dentes à sujeira. Vale ressaltar que isso não é verdade. A membrana é algo natural e a pasta do dente não atira. Mas quase ninguém sabia disso na época e essa foi a deixa para associar o produto ao prêmio de ter lindos dentes. Isso fez com que o uso da pasta dental aumentasse de 7% da população para 65%. Mas o autor revela que não foi exatamente Claude Hopkins que fez a Pepsodent, empresa de pasta de dente, alavancar suas vendas, e sim algo que a empresa fez acidentalmente. Ela incluiu ingredientes que despertavam a sensação de frescor na boca, que não influenciava em nada a limpeza dos dentes, mas que acabou sendo uma deixa para que as pessoas sentissem falta dessa sensação quando se esqueciam de escovar os dentes. A regra de ouro. O livro traz um pouco da história de Tony Dungy, o técnico que transformou os Bucks em um dos times mais vitoriosos da liga e se tornou o único treinador da história da NFL que chegou às finais em 10 anos consecutivos. Ele fez com que seu time agisse apenas com hábitos e que não ficassem apenas pensando no que fazer. Para isso, ele sabia que o segredo era usar os hábitos antigos que já estavam na mente dos jogadores. A estratégia foi manter a deixa e a recompensa já conhecidas pelo time, mas mudar a etapa da rotina, porque é mais fácil mudar um comportamento quando existe algo familiar no início e no final. O método usado pelo técnico é chamado de axioma, um dos instrumentos mais eficazes para desenvolver transformações. Axioma ficou conhecida como a regra de ouro e consiste em fazer com que a pessoa altere o hábito mantendo a mesma deixa e a recompensa. Um exemplo do uso da regra de ouro é o programa de 12 passos dos Alcoólicos Anônimos. Eles identificam a recompensa que faz com que as pessoas bebam álcool, relaxar, se divertir, um escape e dão o mesmo tipo de sensação no grupo. Além disso, para manter dependentes livres de recaídas quando aparecer algum gatilho, é preciso um elemento essencial: acreditar. Acreditar faz com que qualquer um seja capaz de realizar uma mudança de hábitos e transferi-los para outras áreas da vida. Quais hábitos mais importam? Certos hábitos proporcionam um efeito em cadeia na sua vida. Eles são chamados de hábitos angulares. Por exemplo, pessoas que começam com o hábito de ir para a academia, em geral também resolvem comer de forma mais saudável, fumam e bebem menos, têm mais paciência com os outros, entre outras mudanças. Entretanto, saber quais são os seus hábitos angulares pode ser um desafio. Você precisa saber onde procurar. Você também deve encontrar sua pequena vitória, pois ela faz parte da forma de como os hábitos angulares alimentam mudanças transformadoras. Basicamente, você deve começar aos poucos e obter sua primeira pequena mudança, depois ir conquistando outras pequenas vitórias e, por fim, conseguir a mudança maior que você queria. A força de vontade. Vários estudos apontam que a força de vontade é o melhor hábito angular que você pode ter, pois quando exercemos força de vontade em uma área, as outras também são influenciadas. Para produzir uma força de vontade capaz de vencer qualquer obstáculo, use o método que resultou no sucesso do café Starbucks. 1. Planeje os pontos incisivos. O treinamento da empresa envolve identificar situações, como a de um cliente zangado, e ensinar os funcionários a lidar antes com ela. Isso faz com que eles tenham acesso com frequência ao problema e aquilo vire um hábito, e que estejam preparados para quando for real. 2. Liberdade. A empresa encoraja os funcionários a explorar sua criatividade e, com isso, há um aumento da força de vontade. Os funcionários percebem que estão fazendo alguma atividade por escolha própria e também ajuda muito o fato de saberem o porquê de estarem cumprindo aquela função. Como líderes criam hábitos? Sem hábitos institucionais, nenhuma empresa se mantém. Todas as empresas possuem rotinas operacionais que permitem que todo o sistema fique em ordem e que serão sempre repetidas por seus funcionários. Por exemplo, limpar a loja ou anotar os gastos são hábitos institucionais. Um bom líder deve cultivar hábitos que equilibram o poder e a paz dentro da empresa, ao mesmo tempo que mostra sua autoridade. Ei, agora deixa eu te perguntar, tá gostando do vídeo? Apoie o canal se inscrevendo e ativando o sininho. E depois desse vídeo, veja todos os livros já resumidos no canal. Tem muito conhecimento prático para melhorar a sua vida. Como as empresas manipulam você? Com a internet e as redes sociais, hoje é muito fácil as empresas conseguirem um grande volume de informações sobre hábitos de consumo de seus possíveis clientes. Isso faz com que antecipem suas intenções na hora da compra e criem novos produtos para atender a demanda. As empresas que compreendem como o hábito influencia na hora da compra podem ser capazes de personalizar serviços e produtos de acordo com as características em comum de seus clientes. Por exemplo, se você comprar hoje na internet roupa de bebê, a empresa terá acesso a essa informação e poderá fazer anúncios com produtos complementares ou cupons de desconto para você comprar mais. Como os movimentos acontecem? Em 1955, quando a segregação racial era extrema nos Estados Unidos, Rosa Parks se recusou a levantar de seu lugar para dar assento a homens brancos, o que fez com que ela fosse presa. Seu ato de resistência se propagou rapidamente e grupos organizaram um boicote aos sistemas de transporte. Com isso, o boicote se tornou um novo hábito da comunidade e posteriormente virou um dos motivos para que em 1964 fosse criado o Ato dos Direitos Civis nos Estados Unidos. Esse hábito se alastrou e ainda hoje é um símbolo de protestos passivos. Movimentos acontecem quando um grupo de pessoas passam a ter hábitos em conjunto, e a nossa sociedade é cheia deles. Somos responsáveis pelos nossos hábitos? Segundo o autor, o hábito pode ser forte como for, mas você tem a capacidade de mudá-lo, desde que esteja ciente da sua existência. Um estudo realizado demonstrou as diferenças entre um apostador patológico e um ocasional. Um apostador patológico, quando vê que quase ganhou, ele cria uma recompensa, e com isso ele aposta de novo. E então você já sabe o que acontece. Inicia-se o ciclo do hábito. Já o ocasional, quando não ganha por pouco, não gera nenhum tipo de recompensa nele. Então, ele para de apostar. Deve-se fazer uma diferenciação de quando um hábito vira doença, como o alcoolismo, e entender que aquele comportamento deixou de ser somente algo que a pessoa deseja. Passos da mudança. Agora é a hora de realmente pôr em prática tudo o que foi aprendido seguindo esses passos. Primeiro, identifique a rotina. Faça uma autoavaliação dos seus comportamentos para saber o que precisa mudar. Segundo, experimente diferentes recompensas. Teste o que motiva e funciona para você. Terceiro, isole a deixa, gatilho. Busque entender o que precisa acontecer para que a rotina seja ativada. Quarto, tenha um plano. Crie uma nova rotina e a sua recompensa. Não é do dia para a noite, mas com repetição e força de vontade, é possível sim mudar hábitos. Conclusão. A partir de agora, a sua missão é entender qual hábito você precisa aprimorar ou desenvolver para melhorar a sua vida. Pode ser juntar uma certa quantia de dinheiro todos os meses, ler 15 páginas de um livro todos os dias, ou fazer 30 minutos de exercícios diariamente. Agora é a hora de desenvolver o hábito da força de vontade e identificar quais são os que você precisa e deseja mudar. Como vimos, o hábito é um comportamento que começa como uma escolha e depois se torna um padrão quase inconsciente. Então mude sua rotina para mudar os seus hábitos. Agora me diga aqui nos comentários, quais são os hábitos que você deseja ter? E quais são os antigos que você precisa mudar? Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho. É muito importante também quando você deixa o seu joinha. Você pode ajudar o canal a crescer compartilhando esse vídeo nos grupos de WhatsApp. Certamente eles vão gostar, porque é um tipo de conteúdo que as pessoas buscam e precisam. Muito obrigado por isso. Hoje ficamos por aqui. Meu nome é Edson Moura e esse é o canal que te ajuda a cada dia ser 1% melhor.